meteu. Mas eu não tenho nada contra isso. O que pensei que isto devia ter sido, de facto, discutido com a necessária abertura aqui na Assembleia da República. E não sermos confrontados com alterações sistemáticas que se tornam depois incompreensíveis e que geram, portanto, as dinâmicas que todos sabemos em termos de regiões. E, portanto, eu deixava este problema. Gostava de saber se há números em relação à restauração. Se conhecem os números e se, de facto, eles também correspondem às expectativas que estão na mesa. Código de Sociedade de Estado, que, e não estou a responsabilizar, porque naturalmente estamos perante uma situação que não poderá deixar de ter impactos negativos em todos os setores de atividade e, em particular, neste. A começar pelos portugueses. Os portugueses têm menos condições para fazer turismo. Os salários degradaram-se. O emprego não aumentou. E, portanto, e eles são o que sustenta muitas das nossas unidades nos períodos que não são os de verão. São eles que ocupam aos fins de semana as unidades hoteleiras. São eles que se movimentam no país. São eles que alimentam a restauração. E não havendo verbas, nós vamos ter dificuldades. O mercado espanhol está em crise, foi aqui dito, e bem. Aliás, é assumido pelos dirigentes espanhóis, a não ser que nós nos substituamos agora ao governo do lado de lá e dizendo não, eles estão enganados, não há crise nenhuma. Nós é que sabemos, não vai haver problemas nisso. E hoje uma parte importante do crescimento do nosso mercado externo vem de Espanha, que sabemos que está aqui ao lado e que, de facto, com facilidade vai ao Algarve, vem aqui ao litoral alentejano e vai pelo país acima com facilidade. E que vem também cá aos fins de semana. E os mercados como a Alemanha, que são mercados de que nós dependemos, também estão assumidamente, pela parte deles, em crise. Isto não vai ter consequências, eu acho que vão ter, mas enfim, se o Estado de Estado mantém os objetivos intocáveis, nós vamos acompanhar, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Ia sugerir que o Sr. Secretário de Estado faça já a resposta a esta primeira ronda de perguntas e depois, consoante o tempo que sobrar, iremos tentar gerir aqui a situação.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou responder aqui ao conjunto de perguntas que os Srs. Deputados me colocaram e agradecendo antecipadamente as perguntas que nos foram colocadas. Sr. Deputado Hugo Velosa, 2007 foi de facto o melhor ano turístico de sempre para Portugal. E em 2008? Eu acredito que o Sr. Deputado não queira que Portugal decresça, mas estamos a crescer. Não é o seu caso, com certeza. Se calhar para alguns é uma chatice. Mas Portugal está a crescer. Ai, que chatice, mas estamos a crescer. Estamos a crescer 4,8% nas receitas turísticas até junho, depois do melhor ano turístico de sempre. E, portanto, eu quero acreditar que esta trajetória pode continuar ao longo deste ano de 2008. E se continuar, o ano 2008 será o melhor ano turístico de sempre. Apesar deste cenário. Se mantivermos esta trajetória, Sr. Deputado, é de lá para ali, quer dizer, se mantivermos esta trajetória que mantivemos até este momento, se a trajetória se mantiver até ao presente momento como se manteve até julho, é possível ainda melhorar o ano 2007. Acho que isso é interessante. Acho que o turismo fica-se valorizado por isso. Uma nota. Sr. Deputado, Espanha não é o maior mercado para Portugal. É o Reino Unido que é o maior mercado para Portugal. E dizer-lhe o seguinte, o mercado espanhol, apesar de internamente estar a cair 7%, do ponto de vista do contributo para as receitas do turismo, o seu crescimento, até o mês de julho, foi de 8,9%. Positivo. Positivo. O único mercado que vos disse, objetivamente, que representa, que está a apresentar um decréscimo, é o mercado alemão. Eu sei disso tudo. Relativamente à questão do mercado espanhol, da incerteza reinante no mercado espanhol, tive a oportunidade de, na semana passada, estive num Fórum Europeu de Turismo em Bordeaux, onde tive a oportunidade de conhecer o novo Secretário de Estado do Turismo de Espanha. A esse respeito, quem gosta muito desta questão das estatísticas, é o terceiro Secretário de Estado do Turismo que conheço, desde que estou em funções. Ótimo. Significa que, a esse respeito, Portugal tem tido mais estabilidade que o governo espanhol. Mas estamos neste momento a estudar a possibilidade de criar um programa de turismo sénior, Portugal e Espanha, que no fundo permita fazer o seguinte. Há neste momento na Europa qualquer coisa como 100 milhões de pessoas entre os 55 e os 75 anos. Muita dela nunca viajou na vida. E é preciso aproveitar os momentos de menor, maior fragilidade, de menor ocupação, para poder fazer um trabalho encadeado e que permita a mobilidade de cidadãos na União Europeia. Este é algo que foi apresentado por um MOL espanhol e que eu reforcei como uma medida muito interessante a ser trabalhada na próxima Cimeira Portugal-Espanha, que, como sabem, analiso e identifico como de enorme importância. Objetivos do Plano Estratégico Nacional do Turismo. É um facto que, relativamente aos nossos objetivos para 2008, estamos abaixo. Temos objetivos de crescer 9% e estamos a crescer quase 5%, estamos abaixo. Em 2007 não foi assim. Crescemos 11%, tínhamos objetivo de crescer 9%. E nessa altura não fizemos uma revisão em alta. E, portanto, neste momento é preciso ir com medidas claras, que aliás vou voltar a referir-vos, a ser de facto proativo nestes mercados e naqueles mercados que evidenciam sinais menos positivos. Senhor Deputado, nada um tema que fez referência a um tema que, como pode imaginar, me apaixona enquanto cidadão. Acessibilidades aéreas para as regiões autónomas. Falo muito em ouvir da parte do Sr. Deputado Hugo Velosa, um deputado eleito pela Madeira, do esforço que tem sido feito pelo Governo da República no sentido de apoiar a questão das acessibilidades aéreas para a Madeira. Outros companheiros seus de partido, nomeadamente quem tem responsabilidades na Região Autónoma da Madeira, não alinha por este discurso. Desonestamente, Sr. Deputado, mas registro o seu comportamento. Vou dar um exemplo. Peter, do Porto Santo, 116 milhões de euros de investimento, 36 milhões de euros de incentivos aprovados no âmbito do Peter do Porto Santo por este Governo da República. Podia-lhe dar N exemplos. Outros fóruns levar-nos-ão a recordar aquela que tem sido a solidariedade financeira. PINs e PINs mais. É importante que os seus deputados saibam que o PIN não é um sistema de incentivos. O PIN é um mecanismo de análise dentro da administração pública, sentando à mesma mesa um conjunto de interesses divergentes para ter uma decisão mais célere. Logo, é preciso recordar quais são os incentivos dados às pequenas e médias empresas. Programa de intervenção para o turismo. 58 projetos representaram um investimento de 114,3 milhões de euros. CREDE, 48 projetos, montantes de investimento de 98,8 milhões de euros. Tenho também, porque vos dei esses elementos, PRIME, número de projetos apoiados, 1.174, volume de investimento, 1.415,4 milhões de euros, valor de incentivo, 585,6 milhões de euros. Tratam-se de incentivos dados às pequenas e médias empresas. Formação, perguntou o Sr. Deputado Hugo Velosa. 10 milhões de euros investidos em 2008, 20 milhões de euros em 2009, atendendo à ambição de ter as escolas de Lisboa, do Porto e de iniciar o processo de renovação das escolas de Setúbal. Coordenadores do turismo. Falou o Sr. Deputado, quanto é que isto representava, quem eram as pessoas e em que mercados, basicamente, vão operar. Espanha, Holanda-Bélgica, o mesmo coordenador para os dois mercados, França, Itália, Áustria e Suíça, o mesmo coordenador para os dois mercados, Irlanda, Reino Unido, Alemanha, Escandinávia, Brasil e Estados Unidos, fora do perímetro da União Europeia. Qual é a nossa perspectiva? Os lugares já estão no terreno. A nossa perspectiva é fazer uma avaliação deste trabalho, que são estes mercados emissores que referi, representam mais de 90% das receitas das dormidas e dos turistas. Há mercados aqui que estão a ter performances importantíssimas. O mercado da Rússia, por exemplo, é um mercado que está a ter para Portugal uma evolução importante. E a despesa média por turista russo em Portugal é 5 vezes a despesa média de um turista alemão. É preciso olhar com critério para esta realidade e se mantiverem esta trajetória, é natural que alarguemos o número de delegados para estes mercados. Como sabem também, Portugal está a trabalhar com Espanha num plano de promoção conjunta para mercados longínquos. Estamos a falar de mercados com enorme potencial. O mercado chinês. Cerca de 40 milhões de chineses passaram férias, 40 milhões, 4 vezes a população portuguesa, passaram férias fora do território nacional. 15 milhões de japoneses passaram férias fora do território do Japão. 6 milhões de sul-coreanos, passaram férias fora do seu território. Norte-coreanos, não sei quais. Sinceramente, não sei. Não está na estatística. Não sei. Não, aquilo que vos posso dizer, e parece-me importante na lógica das medidas proativas, a questão dos delegados é uma medida que visa, sobretudo, antecipar tendências e ser, no fundo, pontas de lança que, junto à iniciativa privada, conseguem ter contacto ao nível dos operadores, ter contacto ao nível das companhias aéreas, ter contacto ao nível das agências de viagens. A campanha que lançámos no Reino Unido, que vos falei há pouco, é uma campanha de upselling, é precisamente para conseguir números no curto prazo e permitir que, no Algarve, nossa principal região turística, possamos ter já, de facto, uma perspectiva mais positiva. Falei-vos aqui na abertura de 7 novas rotas aéreas para o Algarve no próximo inverno. É importante focar o caso do Porto, por exemplo. O caso do Porto é um caso excepcional do ponto de vista do comportamento das companhias aéreas e com um crescimento exponencial já o ano passado e este ano mantém uma trajetória ascendente. Ainda hoje, esta manhã, aterrei no aeroporto Francisco Sá Carneiro e, de facto, é um prazer ver aquela infraestrutura aeroportuária modelar, gastem ganho prémios por isso, cheia, repleta de aviões de companhias regulares, low cost, companhias charter, que é bem a vitalidade que esta região vai atravessar. A região autónoma da Madeira está a ter o melhor ano turístico de sempre. Desde que o Governo da República, em articulação com o Governo Regional, no âmbito do Fundo de Apoio às Novas Rotas, lançou a EasyJet de Bristol e Stansted, o mercado inglês está a crescer 50%. Quer dizer, em termos mundiais, há uma quebra, com os fatores que vos falei, na região autónoma da Madeira. Fruto deste empenhamento conjunto, estamos a crescer 50% no Reino Unido, o que é absolutamente, excepcional. Estas questões que vos referi vêm um pouco de encontro também a questões suscitadas pela Sra. Deputada Hortense Martins, e eu agradeço imenso as referências que fez à lei dos empreendimentos turísticos. Eu penso, de facto, que é um outro momento, é claramente preparar o turismo para um novo paradigma em termos de exploração turística. Dizer-vos também que o deputado Hélder Amaral, conjuntura económica adversa e sendo e um otimismo. Não é otimismo, é aquilo que vos referi há pouco de números, é a realidade. E como é que o Governo atua junto da iniciativa privada, das agências regionais de promoção turística? É sendo proativo. E estas medidas que vos referi são claramente medidas proativas que visam, sobretudo, atenuar o impacto de algum ambiente recessivo, de algum ambiente menos positivo, que Portugal possa não... Que Portugal não é responsável, mas que uma atividade económica como o turismo sente seguramente, e não vai haver da minha parte aqui discursos miríficos, enfim, de excelentes performances. Não, aquilo que vos trouxe são dados publicados e, sobretudo, aquilo que estamos a trabalhar no âmbito da nossa atuação é sendo proativo juntamente com aqueles que são os nossos parceiros. Sr. Deputado, o Algarve duplicar o orçamento. O Algarve duplica o orçamento, não com verbas do Orçamento de Estado ou não com verbas da Administração Central. O Algarve duplica o orçamento porque o ano passado iniciou um processo só, com a indiferença, com as dúvidas, em alguns casos manifestas, das autarquias e da iniciativa privada relativamente a uma campanha de eventos, que visa, sobretudo, valorizar o Algarve em função de uma reivindicação que os operadores turísticos faziam. E este ano tivemos a oportunidade de ter, Sr. Deputado, 15 das 16 autarquias do Algarve a assinarem um protocolo connosco. A iniciativa privada, os principais grupos hoteleiros estão connosco a cofinanciar o Algarve. E é a prova evidente que estamos no caminho certo. Quer dizer, como a questão da campanha que se referiu em Inglaterra. Se esta gente não acreditasse nesta iniciativa, não ponham dinheiro próprio. Isso é óbvio, se fosse empresário e não acreditasse numa política do Governo que visa valorizar esta região turística em particular, não ponha dinheiro meu. Fazia a minha campanha de prostituição. Não, como... Podem aqui? Vou-lhe já responder. Sr. Deputado, lançámos este ano para a região Oeste. Para a região Oeste. Aliás, com o slogan, é Oeste, tudo novo. É aceito pelos próprios autarcas da região Oeste. Como sabem, a grande maioria não é do meu partido. E, portanto, estiveram lá, connosco, a apresentar esta iniciativa. E vou-lhe dizer, Sr. Deputado, espero sinceramente, poder alargar isto. Eu estou convencido que a nova reorganização das entidades regionais de turismo vai permitir. Estou a ver aqui o Sr. Deputado Nelson Moreira. Eu acho que no próximo ano é legítimo que ele reivindique isto. Pode sair assim em relação ao Alentejo, que estes fenómenos consigam acontecer. E vou dizer o seguinte. No Algarve, no primeiro ano, começámos sozinhos. E no Oeste já tivemos a iniciativa privada e as autarcas. E tenho certeza que nestas regiões isto pode de facto acontecer. A bem do país, obviamente. Campanha West Coast custou 3 milhões de euros, senhora. O deputado perguntou. Tem aqui. Senhor deputado José Soeiro, as nossas questões têm um foro mais ideológico. Não é o senhor deputado José Soeiro que não gosta do turismo, mas o PCP não gosta do turismo. Não gosta do turismo. Eu já ouvi o seu líder e camarada Jerónimo de Sousa referir-se ao turismo e dizia que o país devia, pura e simplesmente, o turismo devia ser substituído por agricultura e pescas. É uma visão que eu compreendo, que não partilho. Mas que é a visão do Partido Comunista. O seu líder, enfim, é responsável por aquilo que refere. É. Senhor deputado, Alentejo, projetos turísticos do Alentejo. Porque eu sei, e vou falar no Alentejo, porque eu sei que o senhor deputado é muito sensível à questão do Alentejo. 19 projetos turísticos na Comissão PIN para o Alentejo. 5.440 milhões de euros de investimento. 18 mil postos de trabalho. Sr. Deputado, são 30% da capacidade de emprego dos concelhos de Grândola, Santiago do Cacém e Alcácer do Sol. E eu sei que o Sr. Deputado é sensível e acompanha esta questão. Entidades regionais de turismo. Sr. Deputado, eu não disse que o Partido Comunista não tem pensamento político sobre esta matéria. Devo-lhe dizer a esse respeito que se há partido político nesta casa, juntamente com o Partido Socialista, que tem pensamento político sobre esta matéria, o Partido Comunista. Aliás, apresentou um projeto nesse respeito, e ainda bem que a bancada que suporta o Governo teve a capacidade de recusar, porque eu fiz as continhas, Sr. Deputado. E sabe quantas regiões de turismo o Sr. Deputado propunha? 139 regiões de turismo. Não, desculpa. Entre duas autarquias que se podiam juntar e constituíam uma região de turismo e mais umas federações que o senhor juntava ali, 139 regiões de turismo, mais 69 federações. O senhor deputado propunha 5% das receitas do turismo. E dizia, sabe quanto é que são 5% das receitas do turismo? São 35 milhões de euros. Ou seja, era passar de 20 milhões de euros num ambiente de contenção para 35, ou seja, duplicar. Eu às vezes penso, se os seus deputados tivessem responsabilidades governativas, onde é que, quer dizer, o tapete, vocês puxavam o tapete, mas as alturas haviam pés com certeza que ficavam de fora, porque não dava para satisfazer. Resolviam um emprego. Resultado, e é por isso que, repare, eu tenho muito gosto em discutir com vocês. Ah, mas há uma questão que eu tinha aqui salientada, era a primeira coisa que eu ia dizer, mas passou. O senhor deputado, lá, lançou a gracinha de, que a sua comissão nunca mais reúne. Sr. Deputado, eu tenho estado na Comissão de Economia, não, disse aos 4 anos, mas eu aproveito para comentar esse aspecto aqui com os senhores deputados. Não, mas já agora aproveito para comentar, porque a Subcomissão de Turismo não tem reunido com a regularidade que todos ambicionavam. Vejamos com certeza, e tem a minha disponibilidade. Não, tem reunido com o Secretário de Estado. O Secretário de Estado tem ido presente, tudo isso. A Subcomissão tem reunido no âmbito das suas iniciativas, aliás, tem feito peritos muito importantes e que valorizam seguramente porque fazem chegar os relatórios e, portanto, isso é importante na nossa ação política. Mas gostava de salientar, Sr. Deputado José Soeiro, que tenho estado na Comissão de Economia, com o Sr. Ministro da Economia. Estou sempre disponível para responder a perguntas do turismo. Inúmeras vezes. Bancada PSD, bancada PP, bancada do Partido Socialista, bancada até do Bloco de Esquerda, têm feito questões. E muitas das vezes, Sr. Deputado, vou-lhe dizer o seguinte. Eu estava à espera de contar com a sua presença na Comissão de Economia para me interpelar e o que é facto é que inúmeras vezes eu tenho registrado a sua ausência. E, portanto, olhe, estou sempre disponível para responder aquilo que for necessário. Mas, de facto, nesses momentos não o tenho visto por lá.
Vamos agora gerir aqui os 10 minutos que nos faltam. A nossa colega deputada Teresa Venda queria também interpelar. Eu pedia que fôssemos agora nesta ronda mais sintéticos, portanto, perguntas sintéticas. Ah, não se importa de dar aqui a...
Muito obrigado, também não me quero alongar muito, aliás o Dr. Lulosa já colocou as questões de fundo que o Partido Social Democrático colocava ao Secretário de Estado, aproveito também para o cumprimentar mais uma vez. E cumprimentá-lo acima de tudo num tom de simpatia, que tenho que reconhecer, porque acima de tudo somos também uma oposição séria no seu sentido de perseverança e de luta que tem tido à frente da Secretaria de Estado em relação a alguns dossiers que são complicados em termos nacionais, e eu tenho que fazer justiça aqui em relação a esse dossiê, porque a nossa maneira está também na oposição. Eu não me quero alongar muito, apenas só lhe quero dizer duas ou três questões muito breves. Tem a ver, acima de tudo, com algumas reformas que se foram feitas, que tiveram muita discussão pública e muita discussão política, onde eu tive também a oportunidade e o prazer de participar, mas o meu desabafo, que já conhece, naquilo que falamos sobre a reforma, há muito falada sobre as novas estruturas de turismo, não é? Eu acho que nós tínhamos que caminhar, e o PSD também sempre defendeu isso, para um caminho de escala, acima de tudo em termos de região, diminuição de regiões, mas de facto não conseguimos alcançar, quanto a mim, aquilo que era o ideal, que quanto a mim eram as 5 grandes regiões. Portanto, esta é a minha mágoa, que sempre assumi publicamente neste processo. E para lhe dizer que, visto que o Governo defende, e sempre defendeu, através do prazo, e dá aqui um exemplo do Instituto de Turismo de Portugal em relação à redução e à reorganização de serviços, à redução das estruturas e dos custos, eu também entendo que nesta área das novas entidades regionais de turismo devemos caminhar também para isso, porque aquilo que encontramos em termos de realidade com a fusão das regiões de turismo são situações muitas vezes complicadíssimas. Eu acho que quando temos que falar agora em promoção interna, em promoção externa, devemos também falar a uma só voz. E aqui uma questão que eu sempre lhe falei e quero deixar aqui bem vincada e que lutarei por ela se vier a ter alguma responsabilidade numa nova estrutura regional, prende-se, não vou falar da promoção interna, que nos cabe, efetivamente, mas com a promoção externa e com as agências de desenvolvimento regionais de turismo. Eu acho que não justifica claramente que, e é a minha posição, que novamente se mantenham estas estruturas depois de criadas novas entidades regionais de turismo. Até porque nós temos, já nas entidades regionais de turismo, as câmaras municipais, temos os privados, não é? Temos os institucionais, temos todas as condições de poder fazer também a promoção. Embora eu saiba que há uma contratualização do turismo em Portugal até 2009, não é? De certa maneira, mas eu penso que é preciso adequar estas situações para podermos caminhar a uma só voz também. Mais uma nota, e gostava de ouvir o seu comentário e a sua opinião em relação a isto. Eu não estou contra aqueles destinos que já estão consolidados no país, mas, nomeadamente, falamos aqui aí a questão dos apoios ao Algarve, à Madeira e a Lisboa. Mas é óbvio que reivindicamos a partir de agora, com certeza, as novas entidades regionais de turismo, o mesmo tratamento, porque há também boa vontade e tem uma realidade hoje completamente diferente. Temos que entender isso. E por que não mais? E por que não mais? Exatamente. Mas deixa-me concluir. Reivindicamos também o mesmo tratamento. Aliás, não digo em jeito de brincadeira, nós começamos já a trabalhar na entidade regional Norte, em parceria também com o Ministério da Agricultura, em termos de feiras internacionais de promoção externa também, curiosamente. E lançamos uma nova imagem que eu considero feliz, a Norte Mil Emoções, e, portanto, será um bom mote para também, no futuro, apresentarmos uma candidatura nesse nível. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, dizendo efetivamente que estaremos disponíveis também para participar, no fundo, nessa nova loja. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Teresa Venda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado... Mil e uma. Mil e uma, não é? Sr. Secretário de Estado, agradeço todas as informações que nos deu e de facto o sinal positivo da evolução do setor turismo nestes últimos anos e com certeza, como salientou, não é alheio o facto de ter havido estabilidade e ao longo de 3 anos o trabalho começa a resultar. Eu tinha uma questão a pôr que tem a ver, já sei que, como lhes disse, que teve presente no último fórum, e foi na sequência das notícias que lemos no último fórum, que me suscitaram duas questões. Uma tem a ver com a atribuição do prémio Eden. Por mais que eu procurasse, não consegui ver quem foram os candidatos e se nós estávamos presentes. Nós sabemos quem são os 20 destinos turísticos de eleição, E fiquei com pena de não ver uma referência a Portugal, porque eu acredito que também tínhamos, sobretudo porque aposta na sustentabilidade e dos valores culturais do país como um todo. E, portanto, e como para o próximo ano, 2008-2009, tem a ver com a natureza e o património natural, eu queria saber como é que se candidata, porque pelo menos no meu distrito, que é o Gerês, acho que podia ser candidato. Aliás, porque está a apresentar uma candidatura também para Património Mundial e, portanto, se calhar era capaz de poder concorrer este destino Éden. E para além de ser mais um prémio que vai dar notoriedade ao nosso turismo, é de facto a valorização de uma região do território que eu acho que era importante apostar. E nesse aspecto, se nos pudesse dar mais alguma informação sobre este prémio Éden, que gostaria muito de colher. Depois eu verifiquei que numa notícia que veio sobre uma intervenção do seu comissário, na sequência que apontava duas medidas que eu penso que são importantes face a este clima que se avizinha de alguma recessividade em termos globais e que provavelmente é provável que possa atingir o nosso país, mas como nós somos um nichozinho pequeno, se calhar talvez possamos ter a esperança de não ser tão afetados quanto isso. E as notícias que vêm, que o comissário primeiro que propõe promover Europa como um destino único. E isso parece-me importante, sobretudo se Portugal fizer parte desse pacote. Porque, nomeadamente, havia referência a uma campanha junto dos BRIC, e isso parece-me importante, como há pouco referiu, a importância do setor do turismo que vem do Oriente. Não podemos hoje desprezar e, de facto, um turismo que vem tão longe provavelmente faz circuitos na Europa e, portanto, esta campanha de Europa Destino Único parece-me um sinal positivo e, sobretudo, se Portugal estiver enquadrado. E depois, a outra questão que tem a ver com medidas que o Sr. Comissário referiu, que teria abordado os Srs. Ministros e os Srs. Secretários de Estado em termos de apoio às pequenas e médias empresas. Nós sabemos que as pequenas e médias empresas são um setor fundamental nesta área e eventualmente alguma redução desta perspectiva de crescimento pode afetá-las e, portanto, medidas de apoio parecem-me que seriam de estimular também para o país. Deixava uma marca positiva, apesar de, como se viu, há um ambiente geral positivo, apesar da oposição reconhecer, ter alguma dificuldade em reconhecer estes méritos. Eu tenho que confessar que ao longo deste ano foi, digamos, por uma otimista convicta, que foi muito importante ir vendo que em termos internacionais e em termos turísticos Portugal ia tendo vários prémios, portanto, não, e a última revista, eu não resisto a perguntar, porque era uma curiosidade. Em junho, creio que saiu um descartável do Financial Times, tinha uma reportagem fantástica sobre Portugal. Aquilo é pago ou é mesmo por empenho? Porque é, de facto, uma reportagem extraordinária sobre Portugal. Porque, mas aquilo poderia ser o culminar de um conjunto de notícias favoráveis e prémios que nós fomos ganho ao longo do ano e que, de facto, são merecidos e enche e preenche, digamos, que o nosso desafio de que é possível atingir outras metas em termos do turismo português. E muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não me espanta que ainda acredite no Pai Natal. Mas, sou deputado, saia da Silva.
Uma saudação muito especial ao Sr. Secretário de Estado e a toda a sua equipa e aos restantes colegas. E queria fazer já a minha proposta de candidatura para que Évora seja candidata ao Prémio Éden no próximo ano. Sim, se nós agora começamos. Isto é só aqui uma parte. Os números do turismo são como qualquer espécie de análise de números. Ou seja, é muito fácil nós invertermos a classificação e dizer que um clube, apesar de estar em primeiro, sofreu 5 gols ou 6, usando aqui a metáfora do futebol. O que eu queria salientar nestes números é claramente dizer que num ano como 2008, com uma crise internacional muito forte, Portugal registra um aumento significativo em termos das receitas, em termos da procura e das dormidas. Portanto, isso é claramente, em termos comparativos, um grande registro desta política e que eu queria aqui acentuar. A questão das respostas àquilo que está a ser feito. Eu gostava só de abordar aqui de uma forma muito sintética duas ou três questões que também me tocam particularmente, não sabendo eu se vou ou não desempenhar outras funções. Isso só desde o Portugal-Dinamarca, só no final do jogo é que sabemos o resultado. Mas, de qualquer das formas, eu queria salientar a estratégia de eficiência coletiva que foi lançada recentemente e que vai ser assinada no próximo sábado, e considero que é uma proposta muito correta por parte do Instituto do Turismo de Portugal, no sentido de estabelecer até um quadro de parcerias entre agentes privados, entidades regionais de turismo, agências e também autarquias. E, portanto, nós estamos a fazer esse tipo de trabalho a nível do Alentejo. Considero que é, de facto, uma boa proposta. É um desafio. É um desafio que haja coordenação de atividades, quer a nível da promoção, da formação, da inovação. Penso que é, de facto, uma grande iniciativa esta ESC. Quanto à nova geração dos empreendimentos turísticos, tenho verificado, e era uma questão que queria aqui deixar, da parte dos hoteleiros abrangidos por esta legislação, no sentido que terão que fazer uma classificação das suas unidades, estou a falar de pensões, estou a falar de hospedarias, que eles têm mostrado uma vontade enorme de ser reclassificados. O que significa também que eles próprios são agentes que estão a pensar renovar e investir na requalificação das suas unidades. Obviamente nesta matéria, e é a pergunta que deixo, haverá com certeza financiamentos para este tipo de requalificação. Uma outra questão que não podia deixar de surgir. A legislação sobre as ERTs. Salientando um facto de enorme coragem deste Governo, é um assunto, independentemente de haver com certeza uma leitura adequada a fazer daqui a alguns anos, obviamente as leituras e a história não se faz no imediato, com certeza que haverá aspectos a retificar, mas penso que foi de facto uma iniciativa. Eu subscrevo o que disse o Sr. Deputado Nelson Moreira, eu também era daqueles que preferia e manifestei os 5 regiões, mas penso que esse é o caminho que compete agora às próprias regiões desenvolver. Nós estabelecemos, a nível do Alentejo, direções cruzadas e, portanto, penso que o objetivo é claramente, a médio prazo, caminhar para que estes polos possam vir a ser integrados ao nível das regiões, existindo na mesma, dada a sua importância, como outros possam vir a surgir, mas integrados ao nível das entidades regionais de turismo. Penso que é, de facto, uma boa iniciativa. Vamos, com certeza, corresponder aos anseios da legislação e, repito, balanço sobre esta iniciativa só podemos fazer daqui a alguns anos. Queria-lhe fazer como pergunta final o que é que pensa e o que é que acha que é importante ou não para o desenvolvimento turístico em Portugal e saliente aqui o investimento do Governo nesta matéria, que é claramente as novas ligações. Beja, o aeroporto de Beja vai estar aí a ser inaugurado no próximo ano. Alcochete, as novas ligações rodoviárias no país e também a questão do TGV. Acho que é fundamental. Como não posso deixar de salientar, e perdoem-me, é a mesma nota final, que ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu não sou daqueles que acho que é só fundamental a promoção externa. Nós temos que ter uma promoção interna muito eficaz. O mercado português é, de facto, o principal mercado ainda para a maior parte das regiões e não pode ser nunca esquecido.
Obrigado. Último interventor, Sr. Deputado David Martins.
Eu vou ser muito breve, obrigadíssimo, Sr. Presidente.
Ah, peço desculpa, não se tinha escrito. Ah, sim? Sr. Deputado David Martins tem...
Sim. Então, como sabe, eu vou ser muito, muito breve, naturalmente, por avançar de hora. Naturalmente, iniciando por congratular a presença do Sr. Secretário de Estado e a sua equipa, e dizer que é sempre um prazer, e sobretudo, quando se trata de turismo, é um enorme prazer termos aqui a equipa que coordena com tão bons resultados. Gostava só de acrescentar o seguinte, que me parece importante também, que para além daquilo que foi referido do próprio Europeu de Futebol, não podemos esquecer que neste ano, 2008, decorreram também os Jogos Olímpicos e também a Expo Saragossa. E com certeza isso também poderá ter tido alguma influência na movimentação de turistas, porque isto é uma questão de opção, não é? É uma questão de opção, mas uma questão de escolha. Por norma, o turista vai a um local, escolhe e seleciona um destino em detrimento do outro e, portanto, isso poderá também justificar algumas alterações de escolha. Todavia, os dados que nos apresentou, e eu acho que foram absolutamente explícitos, eu até não tinha nenhuma questão em concreto, porque foram tão explícitos que qualquer pessoa perceberia. Gostava, naturalmente, de felicitar o Governo e o Secretário de Estado de Turismo por ter selecionado o Algarve, e que, sendo um pouco regionalista, pelas comemorações do Dia Mundial do Turismo, e refiro este aspecto porque houve... Não, peço desculpa, eu estou a referir só para lhe dar uma nota e porque refiro isto, porque isso só comprova também o trabalho e o esforço que tem sido desenvolvido pela região do Algarve. De facto, o Governo tem feito uma aposta muito forte no Algarve, assim como no resto do país, tendo mais promoção, mais acessibilidades, mais animação, Bom, em suma, trabalhando para que tenhamos um Algarve mais ativo, melhor qualificado e que possa dar resposta à competitividade internacional. E eu gostava de só fazer uma constatação, que é a seguinte, é que, de facto, pouco importa ou de pouco vale que irmos em pessimismos, que está mal, que está muito difícil. Não. O próprio turismo tem demonstrado, em comparação com os outros sectores, que tem sido aquele que melhor tem respondido à crise económica e, portanto, estou confiante que esses serão os resultados. E, portanto, só uma nota, naturalmente, para terminar, dizer que convém, naturalmente, estarmos de cabeça erguida, lutarmos, os objetivos estão concretos, os resultados estão a aparecer e, portanto, aqui se todos trabalharmos, os privados, o setor público, a oposição também com as suas propostas, que são sempre bem-vindas, eu acho que o turismo terá bons resultados. Obrigado.
Deputado Jessway, peço-lhe que não estenda muito a sua declaração de amor ao turismo.
Agradeço, Sr. Presidente, pela possibilidade de esclarecer 4 ou 5 questões rápidas em 1 minuto a cada uma. Primeira questão. A Sociedade de Estado optou por responder às questões que levantei no plano mais ideológico, mas eu coloquei muitas questões que não têm nada a ver com a ideologia, são de natureza estatística, são de natureza objetiva, de funcionamento de estruturas, etc. Mas fico ao registro. Segunda questão. A Sociedade de Estado leu o nosso projeto que apresentámos na Assembleia da República, é objetivo, também está escrito. E sabe até que se houve região que deu exemplo em matéria de organização turística de uma região, foi o Alentejo, que criou uma estrutura para toda a região. Os senhores dividiram o Alentejo. Esta é que é a realidade. Portanto, falar no papão dos 109, não sei o quê, é passar um atestado de incompetência, de facto, aos autarcas e aos agentes turísticos, porque não há em lado nenhuma proposta nesse sentido. O que há é proposta no sentido inverso, as que eu conheço. O que nunca houve foi coragem política para assumir, efetivamente, soluções com a participação daqueles que tinham a mão na massa. E houve uma imposição de uma solução, por uma maioria, naturalmente, legítima, mas à revelia dos principais autores que intervinham neste processo. Não vou desenvolver o que foram os regiões de turismo, a sua emanação, os fundos das regiões de turismo, a apropriação pelo Estado Central desses fundos, não vou fazer a história disso, que está feita, está escrita, portanto não necessito dessa verdade. Mas é para precisar exatamente isto. E quando no financiamento, sim, no financiamento, nós procuramos dados com objetividade, com transparência, com rigor e acabar com o financiamento à la carte. Que é o que temos agora. O Turismo de Portugal vai financiar à la carte. E isso, na nossa opinião, abre portas a situações que não se deveriam verificar no Estado de Direito Democrático. É a nossa opinião. E, portanto, vamos acompanhar. Não, o nosso era objetivo, estava lá, era 0,5% de receitas, o que não correspondia sequer àquilo que já foram receitas do turismo noutro tempo. Claro que o turismo de Portugal teria, se calhar, um pouco menos depois nas receitas globais. Mas não creio que o turismo perdesse com isso. Não creio que o turismo perdesse com isso. Dizer, Sociedade de Estado, que no que diz respeito aos PINs, eu não disse que os PINs eram uma forma de financiamento. Eu disse é que os PINs são uma forma de valorização especulativa do território ao serviço, de facto, de grupos que beneficiam deles. E que o Estado ainda disponibiliza verbas para as candidaturas que esses mesmos PINs depois apresentam para a construção de um hotel. Em acessibilidades, como há dito, a Sociedade de Estado das Obras Públicas fez questão de afirmar que aquelas estradas que ali estão não foram as estradas que a população do Alentejo precisa. Eram as estradas que os PINs precisam. Isto são diferenças significativas. Não são coisas quaisquer. São opções. São opções. Há que assumi-las, naturalmente. E nós condenamos esses aspectos. Nós não somos contra o turismo. O que nós dizemos é que o turismo não pode ser o alfa e o ômega do país. E que em nome do turismo não se pode sacrificar a agricultura, não se pode sacrificar as pescas, não se pode sacrificar a diversidade de uma base económica que garanta a sustentabilidade deste país. Porque o turismo é importantíssimo. Ouça lá, se criem condições para que toda a gente possa usufruir dessa realidade. Porque isso é bom para todos. É bom sinal para todos. Mas, infelizmente, nós não vivemos num mundo que dê essas garantias. Infelizmente, não vivemos. E vemos as instabilidades, e vemos os problemas que temos, e vemos as crises que temos. E, portanto, e quando há essas crises, nós ficarmos, de facto, atados apenas ao turismo, corremos riscos que o país não pode correr. Não podemos criticar outras garantias. Finalmente, e para acabar, diria o seguinte. A Sociedade de Estado pode não sabê-lo, mas os seus camaradas de partido e das outras forças políticas sabem que, infelizmente, neste momento, nós perdemos a todas as comissões, estamos nos desdobrar por elas. Não podemos estar em todas. Para as próximas eleições, com o reforço do grupo parlamentar do PCP, verá que estaremos mais vezes cá. Porque o senhor secretário já sabe que quando nós cá não estamos, não é porque não gostamos de estar, ou que tenhamos qualquer problema de menor respeito ou de consideração pelos governantes. Os governantes têm uma função, nós temos outra, e ouça lá, nós pudéssemos estar em todas as reuniões, não é só para questionar, é para ouvir também. E analisar aquilo que nos é dito, e avaliar aquilo que nos é dito, e fiscalizar aquilo que é a ação governativa. E, portanto, eu não disse que o Sr. Secretário de Estado não vinha às reuniões da Subcomissão de Turismo. O que eu disse é que, infelizmente, e hoje foi um exemplo, pronto, hoje estive cá, tive a possibilidade de cá estar, mas não sucede isso. E na economia, neste momento, é incompatível, porque ela funciona ao mesmo tempo da Comissão de Poder Local, e eu sou efetivo na Comissão de Poder Local e sou membro suplente da Comissão de Economia.
Muito obrigado.
Até uma realidade que não posso alterar, mas daqui a um ano falamos.
Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, depois tem agora a palavra, queira ter a bondade de responder e depois encerraremos a nossa reunião.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito rapidamente. Sr. Deputado Melchior Moreira, registei, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista registou que o pensamento político do Grupo Parlamentar do PSD relativamente às regiões de turismo e à forma de organização é no sentido da criação das 5 regiões de turismo. Estamos a ouvir hoje pela primeira vez. Porque vamos a factos. O único grupo parlamentar que apresentou, além do Governo, apresentou uma iniciativa para mudar o atual quadro das regiões de turismo foi o Partido Comunista Português. E que em boa hora, o grupo parlamentar do Partido Socialista inviabilizou. Porque se tivesse atuado como o grupo parlamentar do PSD e o grupo parlamentar do CDS com a abstenção, a iniciativa tinha passado. E tínhamos criado, ao Sr. Deputado, eu sei que o senhor não gosta, mas de facto eu olhei com cuidado, depois o meu gabinete todo, a fazer o quadro geral daquilo que os senhores propunham, e eram só 139 regiões de turismo, mais 69 federações, eu lamento, mas é isto, era o mapa que os senhores propunham. E que, felizmente, o Partido Socialista, o seu grupo parlamentar, em boa hora, inviabilizou. Mas folgo muito, registro muito, ou seja, a sério, registro muito aqui o pensamento político sobre a questão da reorganização das regiões de turismo. O Sr. Deputado falou, e bem, na questão da importância da promoção externa e da promoção interna. O Sr. Deputado, como sabe, está neste momento a correr um plano de promoção, que termina no ano 2009, e seria uma irresponsabilidade do Governo se vir a pronunciar sobre uma questão que está estabilizada. Ou seja, a iniciativa privada, as agências regionais de promoção turística e o Estado têm verbas alocadas até 2009. Ora, estar neste momento a perturbar com a sugestão de um novo modelo seria profunda irresponsabilidade e não vamos fazê-lo. E eu sei que não é esse o seu pensamento. Quanto à reivindicação do Norte, Sr. Deputado, vou-lhe dizer o seguinte, e respondendo já aqui uma outra pergunta do Sr. Deputado David Martins, em relação às realizações do Dia Mundial do Turismo. 2005, Açores. 2006, Lisboa. 2007, Madeira. 2008, Algarve. E espero, se estiver cá, hei de propor 2009, o Norte do Porto, do país. E, portanto, é uma forma, claramente, de valorizar... Não, faço-o com gosto. Não faço aqui para... Não, faço-o com gosto porque acho que é importante esse reconhecimento. Senhora deputada Teresa Venda, e em relação aos prémios ERA, muito interessante a sua questão e devo dizer o seguinte. Espero, e já dei indicações ao Turismo de Portugal, para desencadear, junto das entidades regionais de turismo, um processo que vise candidatar regiões, espaços de Portugal a esses prémios. Entendo que esta iniciativa não está suficientemente promovida, divulgada. Julgo, aliás, que em alguns casos ela termina no dia em que é anunciada. Portanto, aqui depois não tem impacto nenhum. O Vice-Presidente da Comissão Europeia, o Gunther Verheugen, faz imensa festa naquela iniciativa. Mas tenho acompanhado alguns dos premiados e verifico que não está suficientemente promovida. É preciso dignificar, valorizar aquela iniciativa, porque é uma iniciativa ótima. Destino único na Europa. Sr. Deputado, eu já defendi isto nos fóruns europeus e acho que é fundamental. Eu acho que num momento em que se caminham para blocos onde América, Ásia, a Europa tem que afirmar-se como um todo. Ou seja, respeitando as suas especificidades, e as nossas são objetivamente diferentes da Escandinávia, ou da Holanda, ou do Reino Unido, nós felizmente temos um conjunto de características que nos tornam diferentes, mas nesta lógica global e de poder promover, enfim, pacotes turísticos que valorizem cada um desses espaços, é positivo, é indiscutivelmente positivo. Apoios às PMEs, Sr. Deputado, acontecem, temos o CREN neste completamente em vigor, o programa de intervenção para o turismo, os protocolos bancários que são sucesso, que vinculam todas as instituições de crédito e são mecanismos de apoio às PMEs que continuaremos a apoiar. A publicação, e para verem que eu não fujo a nenhuma questão, apoio do, a promoção ou a publicidade no Financial Times. Não é um apoio que é pago diretamente pela Administração Central ou pelo Turismo de Portugal. Agora, empresas portuguesas financiam essa publicidade. Não sei, isso não faço a mínima ideia. Deputado Segura Silva, financiamento à requalificação, com certeza, no âmbito destes programas. Novas ligações, Beja, Alcochete, TGV, com certeza. País periférico precisa das ligações como pão para a boca e, nesse aspecto, dei-lhe aqui alguns exemplos de como podemos continuar a apoiar. Sr. Deputado José Soeiro, registei as suas questões, continuo a referir, porque é importante fazê-lo. Nós temos, eu não estou a dizer que o Partido Comunista não tem pensamento político sobre as questões, é aliás muito propositivo e faz e apresenta iniciativas. O Governo, como... quanto ao turismo, como o senhor está em relação aos resultados eleitorais do Partido Comunista no próximo ano, mas está perfeitamente convicto que vai largar o senhor parlamentar e portanto vai ter deputados aqui na subcomissão para estar em permanência. Ótimo. Sim, senhor. Muito obrigado.
Obrigado, senhor Secretário de Estado. Eu gostaria só de dar aqui uma pequena precisão. No início dos anos 90, eu estava no Parlamento Europeu, era comissário europeu encarregado do turismo, o engenheiro Cardoso e Cunha. Quero dizer que já nessa altura, na então DG23 da Comissão, havia um programa de promoção da Europa como um todo, em bloco, e portanto, sobretudo, virado para o mercado japonês, o mercado americano, e que, obviamente, portanto, não é uma novidade. O seu comissário atual recupera uma coisa que já tem pelo menos 20 anos. Não, isto depois foi interrompido, e depois deixou de haver. Portanto, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado, Sr. Deputado.